sede de eliminação das portagens e em sede do alargamento da aplicação da taxa reduzida do IVA na eletricidade. Depois, Sr. Deputado, o Sr. Deputado não consegue ultrapassar uma contradição, porque basicamente o Sr. Deputado disse assim: o vosso programa é descer os impostos, nomeadamente sobre os rendimentos do trabalho, o IRS. Mas nós temos de aumentar os impostos, porque o Sr. Deputado conseguiu dizer que a receita do IRS em percentagem do PIB está abaixo daquilo que se pretende na União Europeia e na OCDE. Foi aquilo que o Sr. Deputado disse. Olha, isto desde logo é contraditório com as suas próprias decisões, porque o senhor tomou essa decisão o ano passado, quando aprovou o Orçamento do Estado e houve uma baixa do IRS. Depois tornou a fazê-lo, por sua iniciativa já como secretário-geral do Partido Socialista, com aquilo que aprovou com o Chega. E devo-lhe dizer, e até com especial incidência nos jovens, o senhor deputado perdeu a paixão pelos jovens, perdeu a preocupação com os jovens. É verdade, é verdade. Mas o senhor deputado não pode esquecer-se que o orçamento que o senhor deputado aprovou tem um IRS jovem que está em vigor e que tem um benefício fiscal que começa em 100% do imposto. Mas como o senhor deputado percebeu na campanha eleitoral que o regime que tinha criado era injusto e não era eficaz face ao propósito que tinha, já agora nascido de uma proposta do PSD, apesar de tudo a inspiração não era má, mas o senhor deputado propôs o quê no seu programa eleitoral? Propôs alargar a todos os jovens o IRS que está hoje em vigor. Sabe porquê? Porque o IRS jovem que está hoje em vigor, que existe, é muito restritivo. Só quem é licenciado ou tem um nível de qualificação superior a esse é que beneficia desse regime. É um erro, é uma injustiça social. O senhor deixa de fora os jovens que vão trabalhar e muitos deles vão trabalhar para poderem estudar e para poderem se qualificar mais. E depois, ao limitar a 5 anos, também não se dirige a todos os jovens, porque a maior parte ainda é jovem quando deixa de ter acesso ao regime. Se há coisa que está mais ou menos consensualizada, é que o critério de juventude para este efeito são os 35 anos. E é por isso que nós temos apresentado várias medidas que são coerentes e congruentes umas com as outras. A isenção, por exemplo, do IMT e do imposto de selo na compra da primeira habitação. Senhor Deputado tem de se entender, porque o Senhor Deputado defende para o país a descida do IRC. Só que é diferente daquela que o Governo defende. O Senhor Deputado defende uma descida seletiva do IRC para cumprir determinados propósitos, nomeadamente a valorização dos salários, a capitalização das empresas. Nesses casos, admite e propõe a descida da taxa do IRC. Mas é a favor da descida do IRC. É a favor da descida do IRC. O Senhor Deputado também é a favor da existência de um IRS jovem. Propô-lo, aprovou, apresentou e no programa eleitoral quis desenvolvê-lo. Ó Senhor Deputado, o Senhor Deputado acha que propor ao Governo consumir com as suas propostas os 800 milhões de euros das propostas que já aprovou, os 970 de despesa que me apresentou já agora, aí sim cumprindo um princípio completamente errado, que é substituir a diminuição da receita fiscal como estímulo ao rendimento das famílias, das pessoas e ao investimento das empresas por mais despesa pública. É sempre mais despesa pública para o Sr. Deputado. Mas o Sr. Deputado... Mas o Sr. Deputado não resolve a sua própria contradição. É preciso dizer a verdade ao país. O Partido Socialista, o deputado Pedro Nuno Santos, apesar de estar zangado com as empresas e com os jovens de Portugal, ainda assim defende uma baixa do IRC e defende um regime favorável em IRS para os jovens. Ao mesmo tempo que depois diz, mas temos de aumentar a receita de IRS. Mas depois o que é que fez ao resto dos beneficiários e dos contribuintes em sede de rendimento sobre o trabalho? Aprovou uma proposta na Assembleia da República que levou mais longe a descida dos impostos que já está no Orçamento do Estado. Ó Sr. Deputado, tem que se decidir e aquilo que eu vou fazer é facilitar a sua decisão. Eu vou-lhe apresentar uma proposta que salvaguarda as suas preocupações, que salvaguarda os seus princípios e que é uma aproximação entre aquilo que o senhor defende, o senhor deputado defende, e aquilo que o governo defende. Porque há uma coisa que o senhor deputado não vai ter a coragem de dizer aqui. Eu tenho a certeza absoluta, porque eu tenho muita consideração pessoal e política por si. O senhor deputado tem mesmo. Tenho mesmo, e o senhor deputado sabe. Tenho mesmo. O senhor deputado não vai conseguir dizer que quer governar o país com o programa do Partido Socialista e com o governo que está aqui sentado. Porque o senhor deputado não tem coragem de o fazer, não pensa assim, e eu também não. Eu também não posso governar o país com o seu programa. O senhor deputado tem de ter consciência do resultado das eleições e, como eu lhe disse, a si e ao país, de forma leal e frontal, o senhor deputado tem de assumir as consequências da não rejeição do programa do governo. Porque eu termino dizendo-lhe, se a nossa proposta de IRS jovem e de descida do IRC eram assim tão decisivas para o futuro do país, como é que o senhor deputado foi capaz de deixar a investidura parlamentar poder operar-se, não rejeitando um programa de governo que tinha essas medidas tão nefastas para a vida do país e tão nefastas para o futuro do país?
Senhores deputados, eu vou dar agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Nuno Santos, que dispõe de 2 minutos e 17 segundos. O tema que estamos a tratar é, julgo eu, suficientemente importante para a vida nossa coletiva. Pedi ao favor de darem as melhores condições possíveis para que cada um dos senhores oradores exprima o seu pensamento. E agora o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos dispõe de 2 minutos e 17. Tem esse tempo, faz favor, para poder completar a sua intervenção. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, continuo a insistir com que nós deixamos o programa de governo passar. O programa de governo não é votado na Assembleia da República. E nós dissemos, eu disse, no dia 10 de março, que nós chumbaríamos qualquer moção de censura, como também chumbaríamos qualquer moção de confiança que fosse apresentada. E o Sr. Primeiro-Ministro fez questão de não apresentar nenhuma moção de confiança ao programa de governo. Portanto, eu devolvo-lhe essa crítica. O Sr. Primeiro-Ministro pede ao PS para ter consciência dos resultados. Nós também. É que a nossa bancada tem exatamente a mesma dimensão da bancada do PSD. Exatamente. O Sr. Primeiro-Ministro diz que nós nos queremos substituir ao governo. Não, não queremos, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro fez um exercício interessante para o país e conseguiu convencer alguns que nunca fizeram um orçamento de Estado de que tinha sentido o que disse, de que a margem orçamental discricionária era de 2,2 mil milhões de euros. Num orçamento com 120 mil milhões de euros, com dezenas de medidas que já foram tomadas e que anunciou ali por tantos ministros, o Sr. Primeiro-Ministro reduz o orçamento a 2,2 mil milhões de euros. É como se os ministros do seu governo não fossem mais do que meros executantes do que herdaram e não tivessem lançado nada sem custo orçamental. Sabe, Sr. Primeiro-Ministro, porque é que a margem orçamental agora disponível são 2,2 mil milhões de euros? Porque o Sr. Primeiro-Ministro teve a gastar a margem orçamental que existia até agora. É o que resta. E pode perguntar ao seu Ministro das Finanças a quantidade de medidas que não têm custo estimado no quadro de políticas invariantes. Não são 2,2. Restam 2,2 porque o Governo gastou o resto. E quero lhe dizer sobre os 450 milhões de euros do IRS. O Partido Socialista apresentou uma iniciativa para alterar a do Governo. Depois da iniciativa do Governo. E o Sr. Primeiro-Ministro tem que decidir. No documento dos 100 dias, reivindica politicamente o IRS como sendo uma medida de governo. Se a medida é de governo, então o custo é do governo. Se o custo é do PS, então a medida politicamente e assuma o reembolso extraordinário em outubro foi...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, ainda dispõe de 1 minuto e 50 segundos e pedi à Câmara para também ter a devida atenção para que possamos ouvir com o máximo rigor. Faça favor, Sr. Primeiro-Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. É óbvio que o Orçamento do Estado incorpora despesas que são permanentes, nomeadamente despesas com salários, com pensões, com prestações sociais, despesas subjacentes a projetos que estão em execução, que não vão parar a meio, e algumas das decisões que, entretanto, o Governo legitimamente tomou no último meio ano e que têm de ter sequência porque estão em execução. Ou o senhor deputado quer sugerir que faz parte da margem discricionária que também deve ser atribuída à Assembleia da República o impacto orçamental do acordo que fizemos com os professores? O impacto orçamental do acordo que fizemos com as forças de segurança? O impacto orçamental do acordo que fizemos com os enfermeiros? O aumento do complemento solidário para idosos? A cobertura de muitas resoluções do Conselho de Ministros que estavam sem cabimentação e que nós tivemos de assumir? O senhor deputado é capaz de dizer que foi um erro aumentar e valorizar as carreiras nas Forças Armadas? É isso que o senhor deputado quer dizer? Ou vamos partir do princípio que essas matérias, que foram consensuais porque todos os partidos concordaram, não estão de facto agora em cima da mesa? Senhor deputado, há uma coisa que o senhor deputado não consegue mesmo alterar. É que o senhor deputado disse que era preciso haver mais impostos sobre o rendimento do trabalho e o senhor deputado concretiza ao contrário. E os 450 milhões de euros que gastou, gastou por iniciativa sua, porque nem sequer apresentou uma proposta de alteração à proposta do Governo. Senhor deputado, se quer orçamento e futuro, seja consequente e aceite a negociação.
Obrigado, senhor Primeiro-Ministro. Vou dar agora a palavra ao senhor deputado André Ventura, do Chega, que dispõe de 9 minutos e 30 segundos também para formular a sua pergunta ou perguntas. Faça voz, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, caros colegas, cumprimento-vos a todos. Queria começar, Sr. Primeiro-Ministro, sem fugir à novela que entre PS e PSD gostam de continuar a aumentar. Eu queria-me começar por referir ao brutal homicídio que ontem ocorreu nas ruas de Lisboa. Queria-me referir a isso porque o país ficou em choque pela brutalidade, pelo sangue, pela morte de 3 pessoas, uma delas grávida, estendida no solo de Lisboa, enquanto o sangue escorria e à frente de todos. Senhor Primeiro-Ministro, à hora a que este debate começa, o homem ou os autores não foram ainda capturados. Mas em nome do Chega, em nome de uma parte do país, eu queria lamentar, olhos nos olhos que o país, o que a comunidade cigana de impunidade continua a ter em Portugal. Eu queria lamentar profundamente o que a comunidade cigana continua a ter de impunidade em Portugal. É um e outro e atrás de outro, enquanto o país adormece e vira para o lado, sem perceber que há um problema real que tem que ser resolvido. E por causa disso mesmo, Sr. Primeiro-Ministro, eu queria lhe falar de criminalidade. Basta pegar em qualquer espólio de notícias dos últimos dias, e ainda bem que o país nos está a ver. Mulher violada junto às piscinas da Expo FACIC. Condutor de TVDE abusou de cliente adormecida no banco de trás. Jovem de 21 anos sequestrada e violada por vários homens em Espinho. Mulher violada por motorista da TVDE. 2 homens esfaqueados em Rista na Praça do Martim Moniz. Senhor Primeiro-Ministro, isto é um espólio que não acaba. Que não acaba. Todos os dias, homens e mulheres são assassinados, mulheres são violadas, o crime graça, tal como os relatórios mostram, uma subida de 5,6% de crime grave em 2023. Estas notícias mostram que o crime continua, continua impune e que o Governo não tem feito nada para impedir que esse crime continue impune. Nós precisamos de mão dura sobre a criminalidade. E por isso... Porque estes são homens e mulheres com o rosto, familiares que nos estão a ver e sabem o que as ruas de Portugal se tornaram, eu quero lhe perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, o que é que o Governo pensa mesmo fazer, mas mesmo, para garantir que as nossas ruas, como os portugueses sabem que nos estão a ver, não se viram um faroeste desnecessário, crimes à luz do dia, com sangue a escorrer pelas nossas